Você já parou para pensar que muitos problemas de saúde que aparecem ao longo da vida começam em hábitos do dia a dia? Pois é, nos últimos anos a ciência e a saúde pública têm mostrado cada vez mais essa relação. As chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e hipertensão, têm muita relação com o estilo de vida que cada pessoa leva. Segundo dados do Ministério da Saúde e de organismos internacionais, essas doenças já respondem por mais da metade das mortes no Brasil e estão muito associadas a fatores do cotidiano, como alimentação inadequada, sedentarismo e o consumo excessivo de álcool. Mas isso também traz uma boa notícia, porque muitos desses fatores podem ser modificados. Mudanças simples na rotina, como praticar atividade física regularmente, manter uma alimentação equilibrada, dormir bem e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, ajudam a diminuir significativamente o risco de desenvolver esses problemas ao longo da vida. Por isso, além do tratamento, a prevenção e a promoção de hábitos saudáveis têm se tornado cada vez mais importantes. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar no Papo Saúde de hoje. Eu sou Jefferson Monteiro e a minha convidada é a Daniele Moreira, que é Coordenadora-Geral de Atenção às Condições Crônicas do Ministério da Saúde. Mas antes da gente começar essa conversa, não esquece de seguir o Ministério da Saúde no seu agregador de áudio favorito para não perder nenhum novo episódio e continuar bem informado sobre como cuidar da sua saúde e, claro, sobre como o Ministério pode te ajudar com isso. Eu já volto.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Daniele Moreira, seja muito bem-vinda ao Papo Saúde, prazer te receber aqui.
Oi Jefferson, um prazer. Olá para todos os ouvintes, né, do nosso podcast, Papo Saúde Podcast. É sempre um prazer estar participando, né, de um espaço desse em que a gente pode colaborar aqui com algumas orientações, informações, né. Eu acho que é sempre oportuno, né. Então, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E boa, né? E bom podcast para todos nós.
Com certeza. Para a gente começar nossa conversa, Daniele, quando a gente fala em doenças crônicas não transmissíveis, do que exatamente a gente está tratando e por que elas se tornaram hoje um dos maiores desafios da saúde pública?
Jefferson, assim, você já fez uma excelente entrada, né, falando aí do que representa as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e no mundo, né? É uma das nossas, assim, as doenças crônicas transmissíveis, elas representam a principal causa de mortalidade. E aí é Brasil e mundo, né? Sim. Falando de uma forma bem geral. Então, elas são doenças, né, de longa duração. Geralmente elas têm uma evolução lenta, elas estão associadas a fatores de risco, né, a múltiplos fatores de risco, e frequentemente elas estão associadas ao modo de vida e determinantes sociais, né, de saúde, né, da vida das pessoas. Então, assim, dentre as principais doenças crônicas transmissíveis, a gente tem as doenças cardiometabólicas e a gente tem hipertensão, diabetes, doença renal crônica, né, enfim. A gente também tem as neoplasias, que são os cânceres, né, então os diferentes tipos de cânceres. E a gente tem as doenças respiratórias crônicas, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença pulmonar, enfim, ou tantas outras doenças crônicas, tantas outras doenças respiratórias crônicas. E a gente também tem aí o rol dos transtornos que envolvem a saúde mental das pessoas, né? Então, durante um tempo a saúde mental não foi colocada nesse lugar, mas hoje a gente entende que a saúde mental também aí está dentro, né, dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, é um rol de doenças, né, condições crônicas que afetam, né, afetam aí a vida da população, e não só a vida da população, né, a vida dos indivíduos, das suas famílias, das comunidades, e é claro, do sistema público também, né, porque isso reverbera aí em como a saúde pública precisa se organizar para dar resposta a essas condições, né, a essas doenças crônicas. Então, o que a gente tem hoje é isso, né, esse rol de doenças que representam pelo menos ali 70% das causas de mortalidade.
E muito mais que 50%,
muito,
né,
mais que 70%. 70%. E a gente tem ali alguns fatores que são modificáveis, evitáveis, que é a questão do tabagismo, do uso nocivo, né, do álcool, alimentação não saudável, inatividade física, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
Vai, é sobre isso mesmo que eu queria já falar nessa próxima pergunta, porque muitas doenças, dessas doenças, como você falou, elas são chamadas de evitáveis. Uhum. E aí eu queria entender até que ponto isso é verdade, quais hábitos do dia a dia mais influenciam no risco de desenvolvê-las.
Uhum. Quando a gente fala que elas são, que a gente está falando das doenças crônicas não transmissíveis, e a gente fala que são, são doenças evitáveis. Na verdade, a gente está falando de risco modificáveis, né? De riscos modificáveis. Ou seja, a gente está pensando em algumas ações nossas no dia a dia que podem ser modificadas e que podem contribuir para a gente evitar ou retardar algumas condições crônicas. Então, assim, o tabagismo é um desses fatores, né, modificáveis, evitáveis. O uso excessivo do álcool, a inatividade física, né? Então, não praticar atividade física ali é um fator de risco que, se a gente muda, né, se a gente muda esse cenário, assim, coisas positivas, né, acontecem na nossa saúde. Eu acho que esses são os principais, né, quando a gente pensa em fatores de risco modificáveis. Então, quando a gente fala, são doenças evitáveis, na verdade a gente está falando ali de riscos modificáveis. São padrões, ações, comportamentos que a gente pode modificar no nosso dia a dia, que vai contribuir com a nossa saúde e nossa qualidade de vida.
Pois é, e as doenças cardiovasculares, Daniele, como infarto e AVC, continuam entre as principais causas de morte no nosso país, né? Quais são os principais fatores de risco que podem ser modificados no cotidiano? Tem relação aí com esses que a gente já vinha conversando sobre a prática regular de atividade física, maneirar no consumo de álcool? Isso também tem relação com as doenças cardiovasculares?
Com certeza, sim. Não tem como a gente falar de doenças cardiovasculares ou doenças crônicas não transmissíveis, né? Olhando assim, fazendo trazendo uma perspectiva mais geral, sem a gente olhar para a questão do tabagismo, né? E da necessidade da cessação do tabagismo, o consumo excessivo do álcool, né? O nocivo do álcool, a questão da alimentação, né? A gente sempre fala aí da alimentação inadequada, então olhar para a alimentação, olhar para o que a gente consome diariamente, fazer aí escolhas, né, um pouco mais adequadas, né, para o dia a dia. E quando a gente fala de escolhas, né, quando a gente fala de alimentação inadequada e escolhas, né, mais adequadas, a gente não está falando de consumo de alimentos caros, não é nada nesse sentido. Pelo contrário, né, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né, que fazem parte, inclusive, da nossa cultura alimentar, que estão ali, né, de fácil acesso para a população, mas que sai desse rol de alimentos industrializados, ultraprocessados, que é o grande desafio que a gente tem na vida corrida, né, que todo mundo leva, a gente sabe que a maioria das pessoas tem um dia a dia muito corrido, que às vezes é difícil, né, fazer algumas escolhas mais saudáveis, mas que isso precisa estar ali na pauta do dia, né, digamos assim, né, a gente precisa olhar com isso com mais atenção.
São mudanças simples, né?
Isso.
Às vezes a gente quer ali comer uma coxinha, que isso, é saborosa, que é boa, mas pô, será que não seria melhor levar uma maçã?
Exato.
Trocar a coxinha,
exato,
alguns dias da semana.
Exato.
Por uma maçã, uma fruta que você pode levar, você pode carregar dentro da sua bolsa e sacia a fome naquele momento, né? E você evita de comer uma quantidade absurda de gordura, de sal, né? Eu acho que é esse tipo de coisa.
É exatamente,
né,
isso, Jefferson. Acho que a ideia é essa, né? Assim, buscar alimentos, buscar opções que estejam ao nosso alcance também, né? Assim, que estejam ao alcance, é isso, da nossa cultura alimentar, né? Do que é viável e possível, né? Mas sempre olhando nessa perspectiva dos alimentos mesmo adequados, saudáveis, né? Que a gente tem alguns, você deu exemplos,
sim,
maravilhosos aí pro dia a dia.
Do dia a dia, né? E na dúvida, sempre procure orientação de nutricionista,
isso,
né? Se estiver precisando de um apoio maior para formular isso, né? É importante essa,
claro,
busca de ajuda de um especialista,
sim,
né? E a atividade física, Daniele, também aparece sempre nas recomendações, né? Unanimidade. Para quem tem uma rotina corrida, quanto tempo de exercício físico por dia já é suficiente para gerar benefícios reais à saúde? Muita gente acha que precisa passar horas na academia, né?
Então, é verdade, assim, na verdade, o que a gente tem hoje? O Ministério da Saúde, ele tem ali o Guia de Atividade Física, que para a população brasileira, que é um documento super importante do Ministério da Saúde, que faz orientações muito assertivas e baseada em evidências. E o que a gente tem hoje de orientação é que durante a semana, né, assim, durante se some 150 minutos de atividade física por semana. E não precisa ser 150 minutos de uma vez. Isso pode ser fracionado. Então, por exemplo, se você pegar 5 dias da semana, você pode fazer atividades de 30 minutos ou até atividades em menos tempo, mas assim, pensando que durante uma semana o ideal seria eu me movimentar ali pelo menos 150 minutos numa atividade física, né? E aí a gente pode olhar para outras possibilidades também, porque às vezes as pessoas não têm condições ou oportunidade pela vida, enfim, por outras questões, de fato ali se dedicar a 30 minutos, enfim, o que seja, para uma atividade física em si. Mas movimentar-se é importante. E aí movimentar-se é brincar com a criança, brincar com o pet, subir uma escada, dançar, andar, movimentar-se, né? É claro que quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de atividade física de fato, e isso é muito importante, né, para a prevenção e ali das condições crônicas e para ajudar também a não ter agravamentos das condições crônicas já existentes. Mas quando isso não é possível de uma forma tão sistematizada, a gente pensar em movimentar-se diariamente, né? Qualquer movimento para o nosso corpo é importante e isso traz ali uma qualidade de vida, né? E desperta esse corpo que precisa se movimentar diariamente.
Às vezes deixar o elevador um pouquinho de lado, né? Subir isso, uns lances de escada, exato, ninguém quer na hora, exato, mas é importante, né? Para a gente se movimentar. Isso. E outro fator importante que a gente, inclusive, já comentou aqui em relação às doenças cardiovasculares, mas eu acho que vale para todas, né, nesse sentido, é a atenção ao consumo de álcool, né? De que forma o uso frequente ou excessivo de bebidas alcoólicas pode impactar a saúde e aumentar o risco dessas doenças evitáveis? O tabagismo também pode ser incluído nisso?
Sim, tanto o álcool quanto o uso do tabaco, né? E hoje a gente também tem mais um fato aí, que são os dispositivos eletrônicos para fumo, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar deles aqui também, entrando aí nesse, né, nesse rol do que a gente está falando sobre fumo, né? Tanto o álcool quanto o fumo são fatores de risco para as doenças cardiovasculares e doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu acho que o álcool, a gente tem outros aspectos que envolvem também a saúde mental das pessoas, a questão dos acidentes de trânsito, então assim, tá tudo um pouco misturado. E no que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis e às doenças cardiovasculares, são dois fatores de risco que, de fato, trazem muitos prejuízos. Então, o que a gente orienta, né, e o que a gente publica, né, e enfim, nos protocolos, nos documentos oficiais do Ministério da Saúde e de outros organismos internacionais também, é a cessação do tabaco e o não fazer o uso da bebida alcoólica, né? Eu acho que de uma forma geral é isso. E que, sem dúvida nenhuma, são dois fatores que trazem risco ali para a vida das pessoas, né? Tanto no que diz respeito às doenças cardiovasculares, como outras questões também que estão envolvidas ali pelo uso, né? Tanto do álcool quanto do tabaco. Então, o que a gente dá de orientação e o que a gente afirma como importante, né, no processo de cuidado das pessoas, das comunidades, nos territórios, é, de fato, não fazer o uso nem do tabaco, nem do álcool, né?
Inclusive, se você quiser saber mais sobre o impacto do álcool na saúde, a gente tem um episódio inteiro que fala sobre o quão perigoso esse consumo de bebidas alcoólicas pode ser. Vale a pena ouvir, viu? É só procurar pelo episódio Existe Dose Segura de Álcool? Na nossa página do Papo Saúde, no seu agregador de áudio favorito. E Daniele, voltando à nossa conversa, muitas pessoas acreditam que só precisam procurar ajuda quando aparecem sintomas, né? Qual é a importância dos exames de rotina e do acompanhamento na atenção básica para prevenir essas doenças que a gente está tratando aqui agora?
É uma excelente pergunta, né? Assim, eu acho que a gente precisa trazer isso assim, com clareza, né, para a população de uma forma geral. Quando a gente fala em rede de atenção, né, quando a gente olha para a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, o SUS aqui no Brasil, e a gente fala de uma rede de atenção, a gente está pensando em diferentes pontos de atenção. Dentre eles, a gente tem ali a atenção primária, que algumas pessoas conhecem como atenção básica também. E assim, esse ponto de atenção é o que a gente entende que é a principal porta de entrada, né? Existem outras portas de entrada, mas essa é a principal, uma das principais portas de entrada para o Sistema Único de Saúde. E é nesse lugar, nessas unidades de atenção primária, que é o que algumas pessoas conhecem como posto de saúde, postinho de saúde, UBS, enfim, tem algumas denominações aí Brasil afora, mas é nesse lugar em que a gente tem as equipes de saúde da família, as equipes EMUDs, equipes de saúde bucal, agente comunitário, enfim, a gente tem alguns atores ali que são super importantes para planejar e fazer o cuidado, né, desse território e dessa população que está no território. Então, buscar atendimento na atenção primária é fundamental, né? Quando a gente está falando de prevenção, promoção, mas também quando a gente está falando de diagnóstico precoce, quando a gente está falando de reabilitação, de tratamento, né? De cuidados paliativos, enfim. Então, a atenção primária, ela exerce um papel muito importante aí no cuidado das pessoas, né? No Brasil. Inclusive, é um dos serviços que é mais capilarizado, né? Quando a gente olha para o território brasileiro, e que algumas pessoas têm acesso, o único serviço que as pessoas têm acesso às vezes é o posto de saúde, a unidade básica de saúde. Então, é de fato um serviço muito importante que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde, né, aqui no nosso país. Nesse cenário, né, desse serviço de atenção primária, com essas equipes de atenção primária, né, envolvendo todos esses profissionais que eu acabei de falar, que é feito esse cuidado de promoção, de prevenção, né, e que tem a ver, inclusive, com essa coisa dos exames, né, que foram questionado aqui para, né, nessa nossa pergunta. Mas, assim, eu acho que o que é importante é a população ter ciência, de uma forma geral, é que essas unidades de saúde, elas são fundamentais para esse cuidado. A gente hoje, o que o Ministério da Saúde, ele preconiza são exames de rotina que são baseados nos protocolos vigentes, né, e publicados pelo Ministério da Saúde. Então, quando a gente fala exame de rotina, eles são muito importantes, mas o profissional que vai solicitar esses exames de rotina, ele precisa estar atento ao que se tem de mais atualizado de protocolo, de evidência científica, para fazer solicitações adequadas, né? No sentido de acompanhar melhor essa pessoa, caso ela tenha já ali alguma condição crônica, né? Ou, no caso, de fazer ali um rastreamento para saber se tem alguma coisa que precisa ser cuidada. Então, eu acho que é isso que precisa ficar claro, né, para a população e para os profissionais que já fazem isso.
E a população procurar esse suporte, né?
Isso, isso. É muito importante a população conhecer, buscar esses serviços que estão nos territórios, né? Que são essas unidades básicas de saúde, unidades de atenção primária. Às vezes, em cada estado e município, elas recebem um nome diferente, mas é a mesma, né? Na mesma perspectiva, que são serviços de base territorial. Então, assim, são serviços em que estão com as suas equipes ali, e as equipes trabalham a partir desse território e olhando para esse território, para os indivíduos, para suas famílias, para a coletividade.
Considera as particularidades daquele lugar.
Considera as particularidades, exatamente. Então, assim, é importante a população buscar sempre esses serviços, quem não tiver cadastrado, se cadastrar para conseguir começar a fazer o atendimento, conseguir, né, começar a ser acompanhado. Então, é importante a população olhar ali para o seu local de residência e entender qual é a sua unidade de referência, né? Que é isso. Hoje a gente está trabalhando com as unidades de referência. Cada pessoa tem a sua referência ali de unidade básica de saúde.
Excelente. E para quem quer começar a mudar os hábitos, mas sente aquela dificuldade em manter uma rotina saudável, que estratégias ajudam a transformar pequenas mudanças em hábitos duradouros, Daniela?
A gente sabe que a mudança de hábito é sempre um desafio, né?
É difícil. Às vezes a gente promete no início do ano, esse ano eu vou treinar, esse ano eu vou fazer uma dieta, vou comer melhor. Mas passa ali de fevereiro, chega o carnaval, a pessoa já desiste, né? Como é que melhora isso?
É isso. Eu acho que o que a gente pode pensar assim como um fator que pode, né, ações que podem facilitar esse processo, é começar aos poucos mesmo, né? Eu acho que pequenas mudanças, eu acho que elas podem nos ajudar a fazer uma mudança grande ao longo do tempo, né? Assim, talvez começar fazendo poucas coisas, pequenas mudanças no dia a dia, né? Então, olhar para essa alimentação que não está tão boa, né? As três refeições são refeições muito, não tão muito adequadas, não tão muito saudáveis, mas escolhe umas, não, essa daqui eu vou tentar comer a maçã ou comer a banana que eu levei, tentar fazer coisas no dia a dia que são possíveis também. Eu acho que começar por metas muito grandes, às vezes, pode causar, num primeiro momento, causa empolgação, a vontade. Mas não é fácil mesmo mudar hábitos, né? E eu acho que isso é para todo mundo.
Com certeza.
Né? Então, eu acho que pequenos hábitos no dia a dia com relação ao sono, alimentação, hábitos que precisam, talvez, né, ser mudados, mudar aos pouquinhos mesmo, até conseguir, né, alcançar ali a meta que cada um deseja, né? Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que é importante olhar para o sono, olhar para a questão do uso de álcool, do tabaco, né? Caso a pessoa faça o uso, movimentar-se. Então, se não dá para começar com atividade física, né? Começar a movimentar mais, descer, subir a escada, né? Andar um pouco mais até o ponto de ônibus, enfim, fazer coisas do dia a dia para o corpo começar a ir se acostumando aos pouquinhos, né? A hábitos novos, né? Ações ali diferentes do dia a dia. Eu acho que uma coisa também que é muito importante é olhar para a questão da saúde mental. Hoje a gente sabe o quanto, né? Assim, ao longo do tempo, a gente tem visto o quanto é importante a gente cuidar não só da saúde física, mas da saúde mental, e que elas estão muito juntas, na verdade, então não dá para separar uma da outra. Então, olhar para a saúde mental, se movimentar, olhar para essa alimentação, olhar para o sono, né? Eu acho que tudo isso, aos poucos, é muito importante, assim, para fazer uma mudança grande, expressiva, do jeito que às vezes, né, a pessoa está desejando fazer. Mas o que eu diria é começar aos pouquinhos e fazer aos pouquinhos mesmo, de fato, né? Fazer pequenas mudanças.
Já vai ajudar muito a prevenir essas doenças, né?
Sim.
Que matam aí, como você falou, mais de 70%. Sim. Que são responsáveis, aliás,
sim,
por mais de 70% das mortes no nosso país, né?
Sim.
E para encerrar, se você pudesse deixar três orientações práticas para quem está nos ouvindo e quer reduzir o risco de desenvolver essas doenças crônicas no futuro, quais seriam? Três, não precisa ser três, tá? Se tiver mais, quanto tá. Mais, melhor pra gente.
Eu acho que é um pouquinho disso que a gente já estava falando, mas assim, eu penso em quatro, né? Que é movimentar-se, olha para essa alimentação, né, uma alimentação adequada e saudável, evitar o álcool e o tabaco e cuidar da saúde mental. Eu acho que quatro dicas, né, são super importantes, e qualquer mudança, pequena que seja, olhando para elas, vai ser uma mudança significativa para a qualidade de vida.
Excelente. Daniele Moreira, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Volte sempre, tá convidada para voltar mais vezes, tá?
Obrigada, gente.
A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Papo Saúde. Se você gostou, não deixe de seguir o Ministério da Saúde nas redes sociais. No Instagram, o perfil é @minsaude. E no TikTok e no YouTube, você encontra a gente em @minsaudebr. Aproveite também para seguir o Papo Saúde no seu agregador de áudio favorito. Assim você não perde nenhum novo episódio. E olha, se tiver algum tema que você gostaria de ouvir por aqui, deixe seu comentário e mande a sua sugestão para a gente, tá? Obrigado pela companhia e até a próxima.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.